Agora sim, bom dia. Depois desse chocolate vai ser mais fácil vocês terem misericórdia comigo. São 10 para meio-dia. E então nós clamamos por misericórdia durante os próximos minutos. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, dando sequência ao que nós vimos na última vez que estudamos juntos, tendo a mesma ideia que devemos, nós vimos nos versículos 12 e 13 do capítulo 2, a ideia de que nós devemos praticar aquela sinergia, quem lembra, né? Entre a responsabilidade do cristão e todos os recursos que Deus nos dá. E é interessante que a partir do versículo 14, Paulo vai focar na atitude de coração, obrigado, na disposição sincera, na verdadeira motivação para desenvolvermos a nossa salvação, nos desenvolvermos espiritualmente. Como é que a gente faz isso? O como? E é interessante que o versículo 12 termina com uma expressão temor e tremor. E essa expressão, ela é usada também numa outra passagem em que Paulo fala aos irmãos, em Éfeso, no capítulo 6, ele diz em relação aos escravos, aos servos, aqueles que tinham talvez muitas coisas para reclamarem, murmurarem. Por quê? Porque eles viviam em condições de vidas muito difíceis. Mas ele diz, quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. A mesma expressão, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo do quê? De que forma? De coração, a vontade de Deus. Efésios 6, 5 e 6. Com certeza, no mundo romano, esses escravos, eles tinham inúmeras razões para reclamarem da vida, para passarem a vida murmurando, reclamando das suas condições, dos patrões abusivos, da repressão política, do domínio autoritário de Roma, da corrupção aceita e praticada na época, da violência, da imoralidade, enfim. A gente vai ver que Paulo chama que aquela sociedade, ela era pervertida e corrupta. E com certeza, esses escravos teriam inúmeras razões para murmurarem e para reclamarem. Eles viviam condições de trabalho, né? Imagina, eles ficavam em barcos remando, né? Os barcos não tinham motores e tal, e tinham que trabalhar em condições insalubres, enfim. A gente não pode nem imaginar o que era a vida desses escravos. E a gente pensa, pô, mas então hoje, puxa, se Paulo, e nós vamos ler no versículo 14, 15 e 16, e o tema de hoje são três boas razões para não murmurarmos. Eu até pensei em incluir uma quarta, né? Mesmo se hoje passar um pouquinho do horário, é a quarta razão para não murmurarmos. É. Mas imagina, naquela época, as condições de vida. Será que eles não teriam um pouquinho de razão para murmurar das condições de trabalho, da repreensão, da corrupção, da violência, do abuso? Será que a gente não poderia falar, eles teriam direito com mesmo, de alguma forma, né? Vocês sabiam Aqui muitos estão voltando de férias, não é verdade? Vocês sabiam que os direitos das férias aqui no Brasil só foi legislado, decretado em 1943, que foi então criada a lei trabalhista e que determina as regras, né? Quantos dias de folga, quantas horas de trabalho, quantos dias de férias, de que forma que pode ser as férias, se as férias pode ser uma parte paga, uma parte não paga, tudo isso, existe as leis para isso. Mas isso é recente. Imagina, até 1943, ninguém pensava nisso. E será que eles murmuravam das condições de trabalho? Das condições dos patrões, dos abusos e tudo mais? Vocês sabiam, aqui no Brasil nós temos direito a 30 dias de férias. Em Hong Kong, na China, sabe quantos dias eles têm de férias por ano? Alguém sabe? 7 dias por ano. No Japão, 10 dias por ano. Na Alemanha, 5 semanas. Porém, se nós perguntarmos aqui se alguém gostaria de reduzir suas férias, com certeza a maioria iria reclamar, iria fazer passeata. Ou então, o patrão, se a gente fala que vai aumentar para 5 semanas, vai ser o patrão que vai falar, não, mas como é que eu vou fazer durante 5 semanas sem o meu funcionário? E os meus negócios? Tem muito feriado esse ano? Teve a Copa do Mundo? Os meus negócios foram para baixo. Porque é muito feriado, ninguém trabalha. Pessoal, nesse termo, nesse assunto, como qualquer outro, sempre vão escutar o quê? Pessoas reclamando. Sempre vão haver, é natural do ser humano, murmurar, se queixar de alguma coisa. Não importa se você é empregado, pode reclamar, se você é patrão, se você é provedor de serviço, cliente, qualquer que seja o país. Isso é interessante, qualquer que seja o país. Talvez lá em Hong Kong eles reclamam que é poucos dias de férias. Talvez um patrão na Alemanha ache que tem muitos dias de férias. É natural reclamar. E a gente tem sempre essa tendência. Seja a gente reclama por um atraso, a gente reclama pela qualidade do serviço. Basta ver as estatísticas lá do Procon, lá as reclamações, né? Os meus clientes estão sempre no topo lá. Vivo, a TIM, estão sempre no topo com o índice de mais reclamações. Sempre existe alguma coisa para reclamar, não é verdade? E eu fiquei pensando, preparando isso, eu lembrei de um fato que aconteceu há muitos anos, quando eu estava na faculdade ainda. Quando eu estava na faculdade, eu trabalhava aos fins de semana e às férias como carteiro. Eu não sei se alguns aqui sabiam disso, mas nem todos. E isso foi numa cidade bem pequenininha, na Suíça, chamada Evilar. Hoje, eu fui olhar lá no Google, ainda hoje tem 2.300 habitantes. Acho que existem prédios aqui em São Paulo que devem ter mais habitantes que essa cidade. E essa cidade, eu trabalhava de carteiro. E é interessante porque, apesar de ser uma cidade pequena, existiam 3 carteiros que estavam trabalhando naquela mesma cidade há mais de uma década. Um, acho que 18 anos, outro 15 anos. Então imagina, naquela cidadinha, aí tem até um mapinha aí, não tem muitas ruas, é pouquinha, mas eles faziam diariamente a distribuição de toda a correspondência, de todas as cartas, pacotes, jornais, tudo que tinha que ser feito naquela cidade. E eu contribuía, trabalhava nas férias dos carteiros, trabalhava aos fins de semana, no sábado, enfim, era o meu trabalho durante esse período. Mas era impressionante, porque sempre tinha alguém que reclamava. Os clientes sempre reclamavam. E funcionava muito bem a distribuição de carta naquela cidade. Mas sempre alguém reclamava. Mal sabia eu que eu estava aprendendo a trabalhar com clientes, né? Para o resto da minha vida. Aqueles clientes reclamavam. Um dizia, nossa, eu tenho o hábito de ler o meu jornal às 8 da manhã. Por que que o correio não chegou? Por que que o jornal até agora não chegou? E eu tinha dificuldade, porque eu não tinha a mesma prática que todos aqueles outros carteiros. Então, eu era o motivo de reclamação. Às vezes eu passava numa casa, punha a carta, deixava o portão aberto ou fechado. E aquele cliente tinha o hábito, não, que tinha que deixar aberto e não fechado, porque já indicava que eu já tinha passado. Então tinha todos esses códigos, eles ligavam para reclamar. O outro carteiro dizia que a correspondência estava fora da caixa. O outro reclamava do horário. Enfim, sempre tinha alguma coisa. E é interessante que a gente sempre aprende, o cliente sempre tem razão. E lá, como funcionava o chefe do correio, ele queria sempre agradar os seus clientes. Mas ele era uma pessoa muito sensata. E teve uma vez que estava, isso não aconteceu comigo, mas eu lembro desse fato, que ligaram naquele dia reclamando que as cartas estavam molhadas. Então, apesar de ter todo o equipamento, era um dia que estava nevando, e aquelas cartas, elas ficam então na motocicleta, na bicicleta, e entrou um pouquinho de alguns flocos de neve ou de chuva e molharam aquelas cartas. E aquela pessoa então estava indignada porque o envelope estava molhado, tinha molhado e borrado a escritura da carta, alguma coisa assim. Enfim, o responsável lá do correio, ele escutou toda a reclamação, e a pessoa disse, não, mas as cartas estão molhadas. E ele respondeu assim, e o carteiro também. Ou seja, existia um limite para aquelas reclamações. Ele sabia que precisava agradar os clientes, mas havia um limite. Todo o cuidado era feito para que não se molhasse as cartas, mas molharam. Então existia um limite para aquela reclamação. Não tinha mais como evitar. Vai parar a neve, vai parar a chuva, como é que vai fazer? E é interessante porque a gente sabe que nós sempre devemos buscar fazer o melhor. Fazer o melhor no nosso trabalho, é um testemunho, fazer o melhor para Deus. E a gente sabe, quem me conhece, sabe o quanto a gente zela por isso, pela eficiência das coisas, por fazer as coisas buscando a excelência, né? Sempre o melhor, se esforçando para isso. E às vezes, pode até parecer que a gente reclama, né? Ou é exigente demais, ou reclama da ineficiência das coisas às quais a gente depende. Porém, a gente não pode perder de mente que existe um limite para tudo. O carteiro também estava molhado. Era inevitável. Existe um limite. Porque senão nós nos tornamos muito exigentes e deixamos ao nosso redor as circunstâncias serem mestres, dirigirem os nossos comportamentos, as nossas reações. E com certeza não é isso que Deus quer para nós. E a gente precisa vigiar nessa área. Pois bem, a partir do versículo 14, Paulo vai mostrar que por mais louvável que seja buscarmos o objetivo de desenvolvermos a nossa salvação, de buscarmos com todo zelo, desenvolvermos, buscarmos com temor e tremor, crescermos espiritualmente, a gente não pode fazer isso murmurando. E é justamente o versículo 14, que vem logo em seguida do que nós vimos na última vez. E eu convido os irmãos, então, a acompanharem a leitura dos versículos 14 a 16. Diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar ainda? Senhor nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos nesse momento, ajuda-nos a redimir o tempo, ajuda-nos, Senhor, a termos sabedoria da Tua Palavra, ajuda-nos, Senhor, a entendermos e praticarmos a Tua Palavra. Abençoa a cada coração aqui, a cada ouvinte, seja a tua palavra exaltada e que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Em teu santo nome, amém. Fazei tudo. Esse tudo se refere justamente à exortação que nós vimos nos versículos anteriores, que era essa obediência na presença ou na ausência de Paulo, seja quando estamos nos esforçando para desenvolvermos a nossa salvação, seja tanto no querer como no efetuar ou realizar, que Deus provê, em tudo isso, façamos isso sem murmurações nem contendas, para que possamos desenvolver a nossa vida cristã. E é interessante porque a gente sempre fala que nós devemos, para desenvolvermos espiritualmente, devemos estar servindo a Deus, fazendo alguma coisa para Deus. Isso é servo, né? Isso é certo, é salvo para servir, estamos sempre sendo encorajados a fazer alguma coisa para Deus. Porém, é muito mais importante a nossa atitude, o como nós iremos desenvolver a nossa salvação, ou servir a Deus, o como, qual vai ser a nossa motivação. Como poderemos desenvolver a nossa salvação, crescer nossa maturidade espiritual, se nós vamos fazer qualquer coisa para Deus, mas reclamando, com contendas, murmurando? Uma coisa é sempre buscarmos o melhor para Deus, e isso é louvável. Porém, se a nossa atitude para alcançar isso é só reclamar, é só brigar, é só não ter a misericórdia em aceitar talvez as limitações de um irmão, com certeza nós vamos estar fazendo isso murmurando e com contendas. E aí, é como que espana o parafuso, né? Se rompe o elástico, estica tanto que estraga, não serve para mais nada. É interessante ver na história do povo de Israel essa atitude de que eles também tinham passado, tinham conhecido a Cristo, né, no sentido de o povo saindo do Egito, passaram, né, teve a primeira Páscoa, atravessaram o mar, né, simboliza o batismo, enfim, estavam caminhando rumo à terra prometida. Mas qual a característica daquela primeira geração do povo de Israel? Murmuravam, murmuravam, murmuravam. Eles haviam sido liberados da escravidão do Egito e murmuravam, murmuravam e murmuravam. Eles murmuraram e reclamaram das águas amargas, 3 dias depois de terem visto Deus abrir o mar vermelho. Eles murmuravam e reclamavam do maná. Deus deu as cordonizes, o que aconteceu? Reclamavam das cordonizes também, lá em Números 11, vocês podem ver isso. E o texto diz que ali enterraram o povo que teve o desejo de comer comida do Egito. Por isso Deus deu ali as cordonizes e depois teve julgamento, porque eles seguiram murmurando. E obviamente eles murmuravam também de Moisés e Arão, que eram seus líderes. Qual foi a consequência de tudo isso? Deus diz: nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Toda aquela geração foi caracterizada por murmurarem. E como é triste ver cristãos, filhos de Deus, que conhecem a Cristo, que frequentam igrejas há dezenas de anos, e nunca saem do deserto, porque ficam sempre girando em círculos, murmurando, 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 murmurando. Então vejamos de perto, nessa passagem de Filipenses, 3 boas razões para não murmurarmos. A primeira delas, nós não devemos murmurar para o nosso próprio bem, para que nós nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, nos diz a primeira parte do versículo 15. Observem que existe um processo de crescimento, um processo contínuo, é para que vos torneis, né? Não é um passe de mágica, é um processo, vos torneis, que a gente possa nos tornar mais e mais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Somos chamados irrepreensíveis, não no sentido de perfeito, mas no sentido de justo, correto, sem acusações de violação ou incoerência com os princípios da fé. Isso é o sentido de irrepreensível. Encontramos isso também na lista de Paulo a Tito e a Timóteo sobre os presbíteros. Coerência, sem acusações. O texto diz sincero, nós já vimos isso no passado. Sincero vem do latim sincera. É? Sincera no sentido que no passado, quando eles faziam as porcelanas, eles cobriam com cera para esconder as rachaduras. Era uma forma de um disfarce, uma coisa enganosa, para que a pessoa não pudesse ver. Então a pessoa pegava aquela porcelana e punha na luz para ver se encontrava alguma rachadura naquele meio, para ver se não estava algo escondido por trás da cera. Somos falhos, sim, com certeza, pois não alcançamos a perfeição nesse mundo. Somos ainda pecadores, sim, mas regenerados pelo sangue de Cristo, arrependidos, que confessamos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Reparamos quando existem contendas. Enfim, sejamos irrepreensíveis e sinceros, sem nada encoberto pela cera, sem nada escondido. Por isso que nós não devemos murmurar. Pela graça de Deus, Ele está nos chamando de filho de Deus inculpáveis. Através de Cristo, pela graça de Deus, Deus nos vê sem culpa nenhuma, totalmente perdoados, inculpáveis. Dessa forma, murmurações e contendas são incoerentes, são inversamente proporcionais ao nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade como filhos de Deus. Ele nos chama de filhos de Deus. Só isso já seria uma razão suficiente para não vivermos uma vida, né, como um livro de reclamações. Né? Parece, né, tem gente que brinca, ah, lá vem o Lamentações de Jeremias. Né? Não que o livro da Bíblia seja, ele lamenta por uma causa justa, né? Mas a gente brinca falando, olha, lá vem aquela pessoa que só lamenta, que só lamenta, que só reclama, que está azeda com as pessoas em volta, sempre, não é talvez brigando, mas vivendo sempre de uma forma azeda, né? Não consegue criar relacionamentos permanentes, amizades profundas. Só isso já seria, para o nosso próprio bem, uma razão para não murmurarmos. A segunda razão para não murmurarmos é para o bom testemunho. A palavra de Deus nos diz, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Segunda razão que nós não devemos murmurar, passar a vida reclamando, é o nosso testemunho, é a nossa propaganda para o mundo de fora. E no meio dos negócios, é comum nós dizermos que a propaganda é a alma do negócio. E quanto que isso é importante? E eu estou cada vez mais convencido que hoje em dia a gente pode alcançar outras pessoas para Cristo. Talvez, lógico, uma reunião de evangelização, um trabalho, isso é fundamental, sim. Mas não vão ser, talvez, a reunião de evangelização, não vai ser isso que vai fazer a diferença. Mas é o nosso testemunho no dia a dia, a nossa forma, o que, que a gente passa como propaganda de vida cristã. E isso é complicado, porque as pessoas às vezes têm uma noção errada do que é vida cristã. Pensa que é uma vida cheia de regras, pensa que é uma vida de pessoas que não conseguem pensar intelectualmente. Qual é a nossa propaganda? E é interessante que diz, no meio de uma geração pervertida e corrupta. É onde nós vivemos. E se imagine se vocês estão todo o tempo reclamando da vida, das circunstâncias, das pessoas ao redor, sempre criando confusão. Será que isso não vai ser uma propaganda? E depois você fala, não, mas olha, eu sou evangélico, eu sou cristão. É uma propaganda enganosa. Existe alguma coerência? Passar a vida murmurando? Paulo não fazia propaganda enganosa. Ele podia pregar e dar testemunho verdadeiro e efetivo, porque no final ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, no capítulo 4, versículo 11. Ele poderia falar de Cristo? Ele podia. Como ele poderia falar de Cristo se nas cartas que ele escrevia às igrejas fosse uma epístola só de reclamações, de murmurações, só contando as circunstâncias da prisão, reclamando da sua vida, da comida que estava fria, do inverno, do verão, do calor, da lentidão da justiça em Roma. Nesse momento estava indefinido o futuro lá, estava dependendo lá da justiça em Roma, o que ia acontecer com a vida dele, ele não sabia se ia morrer, se ia viver. Tudo isso estava indefinido. Será que ele não tinha motivo suficiente para fazer epístolas e epístolas de reclamação? A gente encontra reclamação nas epístolas de Paulo? Não. Paulo queria ser diferente. Ele queria ser como um luzeiro no mundo, onde ele pudesse refletir a luz de Cristo. O Senhor Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Talvez você possa até pensar, mas será que fará alguma diferença? Nós já sabemos que o mundo é pervertido, corrupto, o mundo jaz no maligno. Se eu reclamar ou não da minha vida, o que vai mudar isso? É interessante ver que Paulo descreve, ele dá um adjetivo para a sociedade aqui. Ele chama a sociedade daquela época, e não é diferente de hoje, de pervertida e corrupta. Pervertida, é muito interessante isso, porque foi descobrir lá essa palavra, no original, ela significa algo curvado, algo que está fora do eixo, fora da linha, literalmente fora da norma, algo difícil de lidar, algo arrogante. E a mesma palavra, escólios, que tiramos a palavra escoliose, que é uma doença da coluna. E aqui tem uma figura que mostra o que é uma escoliose, uma coluna pervertida. Uma coluna torta, fora do eixo, totalmente fora do padrão. Que imagem perfeita da nossa sociedade, uma sociedade totalmente fora de qualquer padrão de moralidade, de conceito de certo e errado. Os conceitos são totalmente distorcidos. Conceitos de honestidade, conceitos de relacionamento, de família, até isso querem perverter. Hoje uma família já, muita gente defende que não seja definida como marido e mulher e crianças. O que é isso? É uma escoliose da sociedade. Cada dia mais corrompida pelo pecado. Porém, quem procura um médico neurologista com especialização em escoliose, ele poderá se tratar. Existem tratamentos, existem ferramentas, fisioterapia, coletes, que podem ajudar, em alguns casos, a endireitar, a colocar literalmente essa coluna no eixo. Deixar de ser pervertida. E eu pergunto, se você passa a vida murmurando, reclamando, como é que você pode ser um médico, neurologista, especialista em escoliose para a sociedade em que vivemos? Imagine você ir num consultório médico e, ao invés do médico escutar e diagnosticar e receitar um tratamento, ele passa aqueles 40 minutos, 10 minutos, 15 minutos de consulta reclamando da vida, reclamando dos hospitais públicos, reclamando das suas condições, reclamando do trânsito, reclamando. Vocês iam gostar dessa consulta? Essa é a razão que Deus não quer que nós passemos a nossa vida. E talvez a gente tenha micro consultas de alguns minutos quando nós interagimos com as pessoas. E vocês podem ser médicos, especialistas em escolioses da sociedade. E naquelas micro consultas de 2, 3 minutos de interações, a gente pode fazer uma sessão de fisioterapia, endireitar, mostrar o padrão correto, bíblico. A gente pode ser luz, pode ser um luzeiro no meio de uma sociedade que vive em trevas. Não apenas luz aqui na igreja, mas lá no mundo, no meio da nossa família, do nosso trabalho. A gente pode ser padrão, pode ser uma coluna direita, uma coluna certa, sem escoliose, no nosso comportamento, na nossa forma de agir, na nossa honestidade, nos nossos valores, aquilo que nós defendemos, até no nosso voto, quando tem eleições, a gente pode ser... Quais são os valores que nós valorizamos? É corrupção? É imoralidade? É a destruição da família? Ou são valores bíblicos? Isso é o famoso testemunho não falado. Não é só aquele testemunho quando a gente dá um folheto e fala de Cristo. É o nosso testemunho não falado. Paulo nos diz em 2 Coríntios 3, 2 e 3, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo. É o testemunho, é a carta que é lida pelos homens, quando eles leem as nossas vidas, o nosso testemunho. Então, não pode, aí também é incoerente. Nós queremos ser luzeiros do mundo e passarmos a vida reclamando, murmurando, em contendas. Não, Deus diz, nós queremos ser luzeiros. E luz faz separação no meio das trevas, né? Desde Gênesis nós sabemos que Deus fez distinção entre a luz e viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas, a separação. E Deus quer que haja separação. Deus não quer que vivamos numa zona cinza, sombrio, que é um pouco de luz, um pouco de trevas, um pouco misturado. Ao profeta Ezequiel, ele diz que os sacerdotes deveriam ensinar isso ao povo. Ele diz, a meu povo, Deus está falando através do profeta Ezequiel capítulo 44, versículo 23, a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo, entre luz e trevas. Ah, como a igreja de Cristo precisa desse discernimento. Hoje em dia, essa noção que somos chamados para sermos luz no meio das trevas, e não há como misturar, é como água e óleo, luz e trevas. Não existe zona ofusca, sombria para o cristão. E aí, forçosamente, nós vamos estar na contramão da sociedade, porque a sociedade, nós acabamos de ler, ela é perversa e pervertida e corrupta. Aí alguém vai falar assim, ah, mas você não... Mas como é que eu vou conseguir evidenciar esses contrastes? Como é que vou fazer a diferença? Você não conhece o patrão que eu tenho? Você não conhece o ambiente de trabalho onde eu trabalho? Você não sabe o bairro onde eu moro? Você não sabe o mau exemplo que eu tenho em casa? Meus pais, meus parentes? E aí que entra o princípio do versículo 16. Diz, preservando a palavra da vida. Eu pensei, né? Nada contra preservar a estância palavra da vida, onde eu moro. Nada contra, muito pelo contrário. São muito bem-vindos, não destruam as árvores, não sujem o lago, né? Mas não é dessa palavra da vida que Paulo está falando. Paulo quer mostrar aqui que preservar a palavra da vida no sentido de segurarmos firme essa palavra, sem deixar essa palavra se deteriorar, sem abaixar o nível, sem deixar ser esquecida. Ela deve ser bem preservada. Por quem? Por nós. É o que Paulo está dizendo. Preservando a palavra da vida. O Senhor Jesus nos disse que nós somos o sal da terra. O sal, naquela época, era usado para preservar. Então, nós somos o sal que vai preservar a palavra da vida. Como um luzeiro no meio da sociedade, pervertida e corrupta. Como uma tocha bem erguida, sem abaixar os padrões bíblicos, as tendências da moda, sem ceder à pressão, sem diluir o texto bíblico em pregações, água com açúcar, que servem apenas para massagear o ego e agradar aqueles que murmuram, que reclamam, ah, mas a igreja, uma lista de defeitos. Se eu não vou na igreja mais, a culpa é da igreja. A igreja pisou na bola com isso, fez aquilo de errado, deixou de me cumprimentar na saída do culto, me fez isso. A igreja. Não. Preservando o padrão de Deus, a palavra da vida. E isso não é fácil. No Evangelho de João, nós vemos que muitos judeus murmuravam. E Deus fala claramente, não murmureis. No Evangelho de João, capítulo 6, nós lemos que muitos que frequentaram, acompanharam o Senhor Jesus, murmuraram, porque acharam que o ensino de Jesus era muito duro. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos 12, porventura quereis vós também, outros, retirai-vos? Respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra, as palavras da vida eterna. João 6, dos 60 a 69. Ah, irmãos, como é triste pensar que muitos que conheceram, que caminharam com Jesus, que conheceram as palavras da vida eterna, viram a luz, e ao invés de se tornarem luzeiros do mundo, se deixaram se ofuscar e foram se apagando no meio das trevas, foram entrando em buracos negros, né? Aqueles buracos que não sai nenhuma luz. Existem cristãos que vivem no meio de buraco negro, não sai luz nenhuma. Definição de buraco negro é que a gravidade é tão forte que nem luz sai do buraco negro, né? No espaço. Que sentem falta daquela comida do Egito e ficam murmurando. Infelizmente, muitos desses que abandonaram, eles começaram a escutar na própria igreja, alguns que murmuravam, um que reclamava da pregação, outro que reclamava que aquela igreja era muito fria, outro dizia que tinha saudade justamente das comidas do Egito, outro que não aprendia a discernir entre luz e trevas, entre o sano e o profano, o imundo e o limpo, que nós lemos. Escutaram no nosso meio. Então, uma razão para nós não murmurarmos é para o bom testemunho. E a terceira e última razão para não murmurarmos é para o bem dos líderes espirituais. Porque Paulo diz, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse é o terceiro motivo para o qual não devemos murmurar e reclamar. Paulo está dizendo que os filipenses deveriam crescer espiritualmente, amadurecer, desenvolver a sua salvação, sem murmurar, sem contenda entre os irmãos no dia de Cristo, quando estaremos então todos juntos, quando os santos estarão diante do tribunal de Cristo para receberem seus galardões. Já imaginaram Paulo está falando, eu quero ter alegria nesse dia para ver que eu não corri em vão. Agora, já imaginaram? Você estando lá e como se fosse num telão, assim, começasse a passar cenas. Você está lá na fila para receber teu galardão do lado do teu irmão e lá vai passando aquelas cenas de todas as vezes que você murmurou, reclamou, até fez contenda com os teus irmãos. Paulo roga aos irmãos em Tessalônica para que eles acatem com apreço. Agora vós rogamos, irmãos, que acateis com apreço, com uma atitude de coração, os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Que alegria para quem está servindo na liderança, ou como um professor de escola dominical, ou um conselheiro no acampamento, saber que as suas ovelhas, o seu acampante, o seu aluno, estão amadurecendo espiritualmente, estão crescendo em maturidade, estão desenvolvendo a sua salvação, tudo isso sem murmuração, sem contenda. Que alegria. Que Deus nos ajude a buscarmos esse patamar, que possamos crescer a nossa maturidade, desenvolver a nossa salvação com tremor e temor, mas fazendo tudo isso sem murmurações e contenda. Primeiro, para o nosso próprio bem. Segundo, para o nosso testemunho. E terceiro, porque Deus aprecia de que nós não murmuremos ou contentemos ou reclamemos dos nossos líderes. Isso não é apenas o visível, aquilo que é notório. É a atitude de coração, nós acabamos de ler. Acateis com apreço, atitude de coração, os que trabalham entre vós. Que Deus nos ajude como igreja, como corpo de Cristo, nesse objetivo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado pela porção da tua palavra, obrigado pela clareza, pelos verbos, pelos substantivos, pelos adjetivos escolhidos. Com certeza todos eles foram dirigidos por ti para nos ensinar alguma coisa. E, Senhor, o quanto que temos que aprender nessa área, quão facilmente murmuramos, quão facilmente reclamamos e entramos em contendas. Ajuda-nos, Senhor, individualmente, como corpo de Cristo, a crescermos, a desenvolvermos a nossa maturidade espiritual, a desenvolvermos a nossa salvação em Cristo, sem murmurarmos, sem entrarmos em contendas. Ajuda-nos, Senhor, que essa igreja seja luz, individualmente e como corpo de Cristo, no bairro, na cidade, onde seja que nós estejamos, que nós possamos nos diferenciar, não porque somos melhores, porque temos mais capacidades, ao contrário, porque dependemos totalmente de Ti. Ajuda-nos nisso, Senhor, nas nossas fraquezas. É isso que clamamos em Teu santo nome. Amém.